Aqui é a eólica, certo? Ouvi dizer que é o lugar em que o orgulho é recompensado com a prata e toca como ouro. Gostei disso, disse Stanchion, quase falando consigo mesmo. Tocar como ouro, repetiu. Bateu com o caneco no bar, fazendo um pequeno geyser espumante e romper do topo. Raios, garoto, espero que você seja tão bom quanto parece achar que é. Eu bem que gostaria de ter mais alguém por aqui com o fogo de Ilien. E passou a mão na cabeleira ruiva para deixar claro o duplo sentido. Espero que este lugar seja tão bom quanto todos parecem achar que é. Retruquei em tom sério. Preciso de um lugar para incendiar. Ele não o pôs na rua, brincou Simon quando voltei para a mesa. Logo, acho que a coisa não correu tão mal quanto poderia. Acho que correu bem, respondi distraído, mas não tenho certeza. Como pode não ter? Objetou Simon. Eu vi o homem rir, isso deve significar alguma coisa boa. Não necessariamente, interveio Willem. Estou tentando me lembrar de tudo o que disse a ele, admiti. Às vezes minha boca começa a falar e minha cabeça demora um pouco para alcançá-la. E isso acontece com frequência, não é? Perguntou Willem com um de seus sorrisos raros e serenos. As brincadeiras dos dois começaram a me acalmar. Com frequência cada vez maior, confessei rindo. Bebemos e fizemos piadas sobre coisas bobas, mexericos sobre os professores e as raras alunas que nos chamavam a atenção. Falamos das pessoas de quem gostávamos na universidade, mas passamos mais tempo pensando naquelas de quem não gostávamos. E por quê? E no que faríamos a respeito delas se tivéssemos uma oportunidade. Assim é a natureza humana. Com isso, o tempo passou e, aos poucos, a eólica ficou cheia. Simon cedeu às gozações de Willem e começou a beber Skuten, um vinho forte e negro do sopé da Cordilheira de Chalda, mais comumente chamado de corta-tesão. Simon deixou seus efeitos se manifestarem quase de imediato, rindo mais alto, dando sorrisos mais largos e se remexendo na cadeira. Willem persistiu em seu jeito taciturno de sempre. Paguei a rodada seguinte, grandes canecos de sidra pura para todos nós. Reagi ao desdém de Willem, dizendo-lhe que, se ganhasse meu prêmio nessa noite, eu o levaria para casa boiando em corta-tesão, mas se um dos dois se embriagasse antes disso, eu o espancaria pessoalmente e o jogaria no rio. Eles se moderaram consideravelmente e começaram a inventar versos obscenos para latoeiro curtumeiro. Deixei-os cuidando disso e me recolhi às minhas reflexões. Em primeiro plano, em meus pensamentos, estava a ideia de que talvez valesse a pena dar ouvidos ao conselho indireto de Stanchion. Procurei pensar em outras canções que eu pudesse apresentar e que fossem suficientemente difíceis para mostrar minha habilidade, porém fáceis o bastante para dar espaço ao meu talento artístico. A voz de Simon puxou-me de volta para o aqui e agora. Ande, você é bom de rimas, insistia ele. Repensei no último trecho da conversa dos dois, que só escutara parcialmente. Experimentem na batina do seguidor de Telu, sugeri sem muito interesse. Estava nervoso demais para me dar ao trabalho de explicar que um dos vícios de papai tinha sido sua propensão para criar obscenos poemas humorísticos de 5 versos. Os dois casquinaram encantados enquanto eu procurava descobrir uma canção diferente para cantar. Ainda não tivera muita sorte quando William tornou a me distrair. O que é? Perguntei irritado. E então percebi em seus olhos a expressão vazia que ele só exibia ao ver algo de que realmente não gostava. O que é? Repeti, dessa vez num tom mais ponderado. Alguém que todos conhecemos e amamos, disse ele em tom sinistro, fazendo um sinal em direção à porta. Não vi ninguém que pudesse reconhecer. A eólica estava quase lotada, com mais de 100 pessoas circulando apenas no térreo. Pela porta aberta, notei que a noite caíra lá fora. Ele está de costas para nós, jogando seu charme pegajoso para uma jovem encantadora que não deve conhecê-lo. À direita do senhor gorducho de vermelho, disse Willem, orientando minha atenção. Filho da mãe, disse eu, perplexo demais para encontrar um xingamento adequado. Por mim, sempre achei que ele era de ascendência porcina, comentou Willem secamente. Simon deu uma olhada em volta, piscando feito uma coruja. O que foi? Quem chegou? O Ambrose. Pelos ovos de Deus! Exclamou, curvando-se sobre o tampo da mesa. Não me faltava mais nada. Vocês dois ainda não se entenderam? Estou disposto a deixá-lo em paz, protestei. Mas toda vez que ele me vê, ele não consegue deixar de me dar uma alfinetada. Quando um não quer, dois não brigam, retrucou Simon. Uma ova, rebati. Não quero saber de quem ele é filho. Não vou me encolher feito um cãozinho tímido. Se ele fizer a idiotice de me cutucar, eu lhe quebro o dedo, prometi. Respirei fundo para me acalmar e procurei soar racional. Ele acabará aprendendo a me deixar em paz. Você poderia apenas ignorá-lo, propôs Simon num tom surpreendentemente sóbrio. É só não morder a isca e num instante ele se cansa. Não, retruquei em tom sério, enfrentando seu olhar. Não, não se cansará, repeti. Eu gostava do Simon, mas às vezes ele era de uma inocência terrível. Quando ele achar que enfraqueci, vai cair em cima de mim com o dobro da força da véspera. Conheço esse tipo. Lá vem ele, observou Willem, desviando os olhos como quem não quer nada. Ambrose me viu antes de chegar ao nosso lado do salão. Nossos olhares se cruzaram e ficou óbvio que ele não esperava me encontrar ali. Disse alguma coisa a seu grupo, sempre presente de lambibotas, que se afastou por entre a multidão numa direção diferente para pedir uma mesa. Os olhos de Ambrose deslocaram-se de mim para Willem, para Simon, para meu alaúde e de novo para mim. Depois disso, ele nos deu as costas e se dirigiu à mesa que os amigos haviam arranjado. Olhou na minha direção antes de se sentar. Achei irritante não vê-lo sorrir. Ele sempre sorrira para mim até então, um sorriso de pantomima, exageradamente triste, com sarcasmo nos olhos. Em seguida, vi algo que me irritou ainda mais. Ele segurava uma robusta caixa quadrada. — O Ambrose toca lira? — perguntei ao mundo em geral. Willem encolheu os ombros. Simon fez um ar constrangido. — Pensei que você soubesse — disse francamente. — Vocês já o ouviram aqui? — Simon assentiu com a cabeça. — Ele tocou? — Declamou, na verdade. — Poesia. Recitou meio que dedilhando a lira — fez Simon com cara de coelho prestes a sair correndo. — E ganhou a gaita de tubos? — perguntei em tom sinistro. Resolvi no mesmo instante que, se Ambrose fosse mesmo daquele grupo, eu não quereria ter nada a ver com ele. Não, ganhou Simon. Ele tentou, mas... Deixou a frase morrer com uma expressão meio desvairada nos olhos. Willem pôs a mão em meu braço e fez um gesto tranquilizador. Respirei fundo, fechei os olhos e procurei relaxar. Aos poucos percebi que nada daquilo importava, quando muito simplesmente subia o valor da aposta nesta noite. Ambrose não poderia fazer nada para perturbar minha apresentação. Seria obrigado a assistir e escutar, a me ouvir tocar o Alai de Sir Savien Traliart, porque a essa altura não tive mais dúvida sobre o que eu tocaria nessa noite. O entretenimento noturno foi iniciado por um dos músicos premiados da plateia. Ele tinha um alaúde e mostrou que sabia tocá-lo tão bem quanto qualquer Edena Ho. Sua segunda canção foi melhor ainda e eu nunca a tinha ouvido. Houve um intervalo de uns 10 minutos antes que outro músico premiado fosse convidado a subir ao palco para cantar. O homem tinha uma gaita de tubos e a tocou melhor do que qualquer pessoa que eu já tivesse ouvido. Em seguida, cantou um cativante hino de louvor em tom menor, sem nenhum instrumento, apenas com a voz alta e clara, que subia e fluía como os tubos da gaita que tinha tocado antes. Fiquei satisfeito ao ver que a habilidade dos músicos premiados era tudo o que diziam ser. Mas minha ansiedade teve um aumento proporcional. A excelência só é companheira da excelência. Se eu já não tivesse decidido tocar o Lai de Sir Savien Traliart por pura pirraça, essas apresentações me haveriam convencido a fazê-lo. Seguiu-se outro intervalo de 5 ou 10 minutos. Percebi que Stanchion estava espaçando as coisas de propósito para dar à plateia uma chance de circular e fazer barulho entre as canções. O homem entendia do riscado. Perguntei a mim mesmo se já teria feito parte de uma trupe. Veio então o primeiro teste da noite. Um homem barbudo, de cerca de 30 anos, foi conduzido ao palco por Stanchion e apresentado à plateia. Tocava flauta e tocou bem. Executou 2 peças pequenas que eu conhecia e uma terceira que nunca tinha ouvido. Passou ao todo uns 20 minutos tocando, talvez, e cometeu apenas um pequeno erro, ao que eu pudesse perceber. Depois dos aplausos, o flautista permaneceu no palco, enquanto Stanchion circulava pela plateia e colhia opiniões. Um garoto que servia bebidas levou ao músico um copo d'água. Stanchion finalmente voltou ao palco. O salão ficou em silêncio e o proprietário se aproximou e apertou a mão do homem com ar solene. O flautista fez uma expressão desolada, mas conseguiu dar um sorriso amarelo e fazer uma pequena mesura para o público. Stanchion conduziu para fora do palco e lhe ofereceu alguma coisa servida num caneco alto. —